Olá, ouvintes do FajoCast, eu sou Hector Souza, estou aqui a pedido do Angry para falar um pouco sobre o Spotify. Falar um pouco sobre minha relação com o Spotify, que é quase nenhuma, porque eu não ouço mais música pelo Spotify, eu ouvi há um tempo atrás, mas eu migrei pro Tidal. E podcasts eu sempre ouvi e continuo ouvindo pelo Castbox, então Spotify às vezes eu uso apenas para fazer divulgação de podcasts, porque um dos prós do Spotify é a divulgação dos stories do WhatsApp, que eu acho que outras plataformas deveriam investir melhor nisso, como eles fazem do link direto. E aí eu já entro nos prós e contras dessa entrada do Spotify no mercado do podcast, né? Um dos prós é justamente isso, divulgação, é a facilidade para você chegar num público que não conhece podcasts, né? Porque muita gente tem o Spotify instalado, então é muito mais fácil você, para um ouvinte novo de podcast, você dizer: ah, ouve aí, não precisa baixar nenhum aplicativo, tem no Spotify. Quando antigamente a gente precisava pedir para baixar algum aplicativo, até a chegada pelo menos do Google Podcasts, né, para quem usa Android, porque já ficava mais fácil. Mas eu acho que isso é um pró do Spotify, que muita gente começou a ouvir podcasts por já ter o aplicativo instalado. Mas eu acho que se você olhar minuciosamente, principalmente quem trabalha com podcast, tem mais contras. Muito porque o Spotify é uma plataforma paga e a gente, como produtor de conteúdo, não ganha nada pelos plays que a gente que dão lá no Spotify, né? Eles acabam ganhando mesmo que dê para ouvir no modo gratuito do Spotify. E também o Spotify tá na onda de priorizar o conteúdo original deles, né? Muitos streamings fazem isso, e aí acaba que a gente divulga a plataforma por estar divulgando o nosso podcast nessa plataforma, mas eles não divulgam a gente, acaba divulgando só os podcasts grandes, só os podcasts originais, e aí os podcasts menores acabam ficando aí sem ter muito o que fazer. E aí eu acho que dava para ter uma organização melhor, né? Ter uns prós melhores pros podcasters, pros produtores de conteúdo. Eu acho que em todas essas plataformas dava para brigar por isso, mas eu acho que no Spotify é mais gritante por não ser uma plataforma só de podcast e por ser uma plataforma paga que a gente acaba não recebendo para isso. Também dá para entrar nessa discussão com o Deezer, só que o Deezer é bem menos utilizado. E aí tem isso também, né, que o Spotify está caminhando para o monopólio. Já comprou a Anchor, que hoje é a única gratuita, a única hospedagem gratuita que todo mundo que está começando, ou quase todo mundo que está começando, acaba fazendo pelo Anchor, que facilita muito, mas também acrescenta, bota mais dinheiro aí na grana do Spotify. Eles estão caminhando para o monopólio com o Anchor, com o Originais, então acho que é algo muito grande para se debater, para ver mesmo se é legal a gente continuar divulgando o nosso podcast pelo Spotify, por estar colocando mais visibilidade para a plataforma que não está muito preocupado com quem produz o conteúdo para ela. Bem, eu sou Hector Souza, atualmente não tenho nenhum podcast ativo, estou editando e produzindo podcast de outras pessoas, mas quem quiser entrar em contato para conversar ou para procurando o editor, arroba Hector Ken, tanto no Twitter como no Instagram. Sucesso ao FajoCast, valeu!
Olá, eu sou Nicole Galtério. A minha relação com o Spotify passou por uma transformação durante a quarentena. Eu costumava utilizar para ouvir álbuns de bandas emos anos 2000, nada muito novo de pesquisar novidades e tal, mas eu utilizava bastante pra ouvir me deslocando pros lugares que eu precisava e tal. E depois da quarentena, a minha relação com o Spotify está baseada quase que apenas em podcasts. E aí, já me denuncio. Eu consumo alguns podcasts por lá, porque já eram podcasts que eu já consumia, e aí passaram a ser exclusivos. E aí, entramos na questão dos prós e contras. Contras, a gente entende que quando uma grande empresa passa a ter esse tipo de ação, de certa forma, o capitalismo acaba engolindo os podcasts menores e que Eu acredito que é o mais interessante da mídia podcast quando os podcasts são independentes e a gente tem uma relação... Todo o processo de produção, a gente tem autonomia, né, nesse processo. E aí, quando essas empresas se envolvem, além de... A própria experiência dos podcasters passa a ser apenas, às vezes, em gravação, em emprestar uma voz... Toda aquela coisa que a gente se envolve em todo o processo, todo mundo sabe fazer tudo no podcast, acaba. E aí isso acaba influenciando também no conteúdo final. Também acaba dando mais visibilidade para quem já tinha visibilidade, acaba dando visibilidade para alguns tipos de conteúdos específicos e vertentes mais críticas acabam... não tendo o seu valor reconhecido. Além de que, muitas vezes, a gente, trabalhando pro Spotify, né? Tá sendo quase como uma uberização do nosso trabalho ali. Nós não recebemos nenhuma forma de nenhum retorno. Então, isso é bem problemático. Até porque, muitas vezes, a gente trabalha muito mais que alguns exclusivos. Muitas vezes, tem podcasts que são... grandes e não estão recebendo, né, o seu valor. E aí é o valor em relação ao tempo que a gente investe produzindo pauta, gravando, editando, criando capa, lidando com as redes sociais e tudo. Tudo que faz parte da produção do podcast, que dá muito trabalho e que acaba muitas vezes envolvendo pagamento de terceiros para isso. Mas... também, eu acredito que é uma forma ainda de popularizar um pouco mais os podcasts. É uma forma com que pessoas que às vezes não têm acesso à informação para entender como ter acesso a um agregador de podcasts, por exemplo, ou dados suficiente para consumir. Muitas vezes existem alguns pacotes que as pessoas têm mais acesso ao Spotify. Acho que ainda é interessante nesse sentido. A ferramenta de compartilhar no Instagram, nos stories, apenas para a pessoa clicar naquele atalho, é importante para a gente que ainda não tem o arrasta para cima. Eu entendo isso como os prós. Meu podcast eu uso pelo Anchor e tem sido também bem interessante, então... é, Mafagafas Entre Nós podcast e Estúdio Cusco. Eu sou editora de podcasts, então mandem jobs. Vocês podem me encontrar no Instagram com @ Nicole Galtério, Nicole com dois L's e I, ou através das próprias redes do Fajucast, porque eventualmente sou editora do Fajucast, então fica aí meu jabá. Até mais.
Oi, meu nome é Renan e eu sou um usuário do Spotify com muita frequência. Nossa, parece que eu sou do Narcóticos Anônimos do Spotify. Enfim, eu utilizo o Spotify para ouvir tanto música quanto podcast há alguns anos já. Ele não é meu único serviço de streaming para ouvir podcast, mas ele é o principal. E o que eu penso sobre o Spotify entrar no mercado de podcast? Bem, por um lado é bom, porque acaba tornando um trabalho que não é monetizado, porque hoje os podcasts não são totalmente monetizados. As formas de monetizar eles ainda são muito pequenas, como a Anchor ou a Aurelo, que tem chegado como uma forma de monetizar podcasts. Mas, por outro lado, a tentativa, o caminhar que o Spotify tem feito nos últimos anos para se consolidar como o maior serviço de streaming de música, ou melhor dizendo, de áudio, acaba crescendo quando ele entra para esse mercado que não tem praticamente ninguém ainda. E ter tantos podcasts exclusivos vai fazer duas coisas. Ele vai concentrar público, porque ele pega podcasts que tem público muito grande ali dentro. Ele não pegou até agora, vamos dizer assim, podcasts minúsculos. Ele pega podcasts de nichos e podcasts de... ou muito grande nos nichos dele, ou podcast com muito potencial para crescer. Então, ele fazer isso consolida um público, firma um público naquele lado. E o outro ponto ruim é como o algoritmo do Spotify vai funcionar nesse sentido. Porque depois que os podcasts começaram a se tornar exclusivos, alguns podcasts começaram a se tornar exclusivos dele, a gente vê que tem... crescido esse número de publicidade. É muito mais fácil você achar um podcast exclusivo do Spotify do que um podcast pequeno. Ele não é entregue da mesma maneira. Então, o Spotify fortalecer os produtores próprios, a gente pode caminhar para o que hoje é o YouTube, com podcast no futuro sendo criados pelo próprio Spotify ou tendo que submeter ao algoritmo para ter algum alcance. Então, o caminhar de um monopólio ou da construção de um monopólio é sempre nocivo para aqueles que estão na base, para aqueles que são os pequenos produtores, como nós. Então, não sei se eu vejo tantos pontos positivos na entrada do Spotify no ramo de podcast. Eu acho que acabo vendo mais negativos. Mas é um assunto bastante complexo. E eu vou parar aqui porque o meu áudio já tem 2 minutos. O meu podcast, que ainda está parado por tempo determinado, é o Infinito Particular, que você pode alcançar em todas as plataformas, incluindo o Spotify. Então, é isso. Muito obrigado, Anderson, pelo espaço.
Está no ar o 18º episódio da terceira temporada do FajoCast, e nessa semana eu quero conversar com vocês sobre o Spotify e a entrada dele no mercado de podcasts. E para isso, hoje teremos um convidado que, assim como eu, é consumidor de podcasts há muito tempo. E aí, antes de começar a conversa, eu vou pedir para que você se apresente, amigo. Então, pode falar para a galera quem é você, onde vive, do que se alimenta e o que mais você quiser falar sobre você. Fica à vontade, que o espaço é todo teu.
Perfeito. Que felicidade de estar de volta no Faju, né? Eu sou o Manuel, mais conhecido como Tucunaré Eletrônico. Eu sou tripulante da nave das apocalípticas, podcast super legal. Se você não conhece, você pode encontrar a gente em todos os agregadores, né, de podcast, inclusive o Spotify, buscando por as apocalípticas, nós estaremos lá. Bom, eu tenho 29 anos, meu signo é Gêmeos, né? Bem clichêzão para quem também é comunicador. Eu sou acadêmico de psicologia no último ano. Tô para sair desse inferno. E é isso aí, pessoal. Tô muito feliz de estar de volta no Faju para falar de um tema que eu amo, que é podcast. Realmente não é só uma paixão. Hoje em dia também é um a fazer, né?
Então, o Manuel já esteve aqui, né, no episódio com as apocalípticas do podcast.doc, então vão lá escutar para vocês terem mais informações, essas coisas. E aí, amigo, antes da gente começar a entrar na temática principal, essas coisas, eu queria saber como é que começou a sua relação com o Spotify, como é que é a sua relação com podcasts, conta aí pra galera como é que é tudo isso.
Bom, a minha relação com podcasts é bem antiga. Eu uso podcasts há praticamente 10 anos. Devo ter começado a ouvir podcasts ali por volta de 2000 e, no final de 2010, começo de 2011. E eu comecei ouvindo os Titãs, né? O Nerdcast, que eu não gostava de primeira. Achava um negócio extremamente hétero, né? Eles não eram héteros muito legais na época, assim. Então eu fui ouvindo o Papo de Gordo. É um podcast que eu tenho um carinho imenso até hoje. Telecast, que foi o que impulsionou muito dos podcasters, inclusive eu, por um tempo, na internet. Você achava todos os tutoriais de como fazer podcast no Telecast, no site oficial deles, o Thiago Miro, pessoa incrível da internet aí. E eu ouço podcast desde esse tempo. O podcast para mim virou um grande amigo, na verdade. Por uma boa parte da minha vida eu tinha que viajar todos os finais de semana. Os meus companheiros nesses momentos eram podcast. Antes de dormir, eu via algum podcast. Mundo Freak eu ouço desde a primeira semana. É absurdo isso. Tem, acho que, 6 anos que eu acompanho podcast desde o começo. Ouço um milkshake chamado Vanga, que hoje é um original Spotify. A gente vai conversar sobre isso mais tarde, né? E minha relação com o Spotify é um negócio de amor e ódio, né? Porque digamos que essa minha paixão por podcast foi o que me impulsionou a ser um assistente do Spotify. Eu já não era muito fã de streaming, né? Eu cedi ao streaming muito tarde, quando todo mundo já tinha ali seus aplicativos de música e tudo. Eu preferia meus MP3zinhos. E aí acabei cedendo, comecei assinando o Deezer, me atendia. Por conta dessa loucura que foi o Spotify, até que enfim começar a abrir as portas para os podcasts e realmente ver um nicho de mercado nos mesmos, eu tive que ir para lá, né? Porque eu já tô acostumado com streaming e dá preguiça de ficar baixando podcast agora em MP3 pra colocar no celular, né? Tá muito a mão ali no cache, depois você ouve, ele automaticamente apaga.
A minha relação com podcast também já vem de muito tempo. Eu também comecei escutando o Nerdcast. Eu acho que foi o primeiro podcast que eu escutei na vida, assim. E também escuto o Milkshake Chamado Wanda, escuto o Mundo Freak também. Eu acho que isso é um podcast que marcou muito bem a podosfera brasileira, né? Porque eles estão ali bem desde do comecinho. E a minha relação com o Spotify, ela é muito mais relacionada com a música. Porque eu sou uma pessoa que escuta música, tipo, o tempo todo, tipo... Sei lá, eu escutava música com a minha mãe em casa, quando eu era criança, a gente escutava 89 FM. E aí, tipo, a gente vem de uma época que não era tão fácil você ter acesso à música, né? O meu acesso à música, por exemplo, era em rádio, depois, passando o tempo, foi com Walkman, Discman, essas coisas. E aí depois...
Gravando MP3 da rádio?
Não peguei nem nessa fase ainda, eu gravava no a fita cassete.
Eu também tive essa fase, mas um negócio ficou muito comum pra mim depois foi, assim, na época do surto dos MP3, né, aqueles que pareciam um tic-tac, eu gravava muito rádio, né, e aí eu ficava ouvindo as músicas com aquelas chamadas de rádio.
É, mas então, isso aconteceu depois que surgiu a internet, né? Porque um pouco antes disso também eu lembro que tinha uma época que você, sei lá, você fazia uma lista de músicas que você queria e pedia pra alguém gravar num CD pra você, porque essa pessoa ia, sei lá, pegar a música e ia baixar no Shazam, no Torrent.
No Lime.
E gravava num CD. E aí quando chegou a era, né, a grande era da internet, foi uma grande transformação, eu comecei a baixar música em casa também. E o Spotify, pra mim, foi uma revolução na forma como eu consumia música. E eu sempre queria muito que o Spotify entrasse no mercado de podcast e tal. Porque eu já tinha feito até algumas gambiarras. Não sei se você já chegou a fazer também, mas você já fez gambiarra pra botar podcast no Spotify?
Colocando pelo desktop, uhum. Né? E aí você subia como se fosse um arquivo de MP3 de música.
Uhum.
Inclusive, tem muitos artistas aí que usam, fãs, na verdade, que usam essa modalidade para subir bootlegs de músicas, né, músicas ao vivo, eles colocam todos por essa parte aí. É bem legal, eu gosto muito. Inclusive, usam, na verdade, às vezes, se você for procurar nos podcasts mais ouvidos, você sempre encontra um álbum de música mesmo que não foi lançado oficialmente, algum fã foi lá e ripou em formato de podcast, né. Vai cair mais cedo ou mais tarde, mas tá lá, né. Mas sim, eu fazia muito isso. Na verdade, eu fiz muitas gambiarras para o podcast. De converter arquivo, porque nem sempre os colegas da época colocavam um arquivo correto em MP3. Às vezes vinha um podcast em WMA, coisa que, meu Deus, a qualidade era muito ruim. Você mal consegue... Já era muito ruim o áudio. O próprio Nerdcast não tinha microfones muito bons. Então, imagina você baixando aquilo numa qualidade absurdamente baixa, né? Porque nos sites antes tinha, né? Você podia escolher a qualidade boa, média e horrível, né? O radinho de pilha. Mas, realmente, era um tempo muito complicado. Você falou aí também dos podcasts do Mundo Freak, do Wanda. Eu já acredito que é uma fase, tipo, uma onda, uma terceira onda do podcast. Eu vejo três ondas de podcast no Brasil. A primeira, que foram os colonizadores mesmo. Você vê nessa época o pessoal do Café Brasil, né? Que é um podcast de política, um cara meio bolsominho, né? Hoje em dia tem umas ideias meio tortas, mas eles foram. Tem que ser dado esse crédito que os caras realmente trouxeram essa coisa do podcast muito cedo. Inclusive, eu acredito que antes do Nerdcast, eu não vou saber te falar exatamente. O Nerdcast vem de 2007, né? E aí a gente teve uma segunda onda que foi o boom dos podcasts, dos sites de podcast, porque foram criados ali sites de agregar podcast. Você tinha o YouTube, né? Você tinha o Podflix. Eu nem sei se esses sites existem mais, acredito que nem existem mais. Mas eram sites que você colocava o feed do podcast, todo podcast tinha feed, toda uma conversa sobre o que era e o que não era podcast. E aí, através desse feed, que era como se fosse uma vitrine, você escolhia que podcast você queria ouvir, você descobriu novos podcasts, e aí teve um outro boom, né? Mas mesmo assim, muito inchado, né? Foi aí também que nasceu aquela piada, né? Dentro dos podcasts. 2010 vai ser o ano do podcast. Aí chegava 2011, não era. Aí, não, 2012 vai ser o ano do podcast. até que realmente aconteceu por conta do Spotify. Porque se não fosse o Spotify, não teria tido esse boom. Só que assim, o pessoal fala, ah, o Spotify ele abriu as portas para os podcasts, mas eles estavam prometendo essa plataforma de podcast, ó. Há anos, eu já ouço essa história de Spotify com podcast desde 2014. Desde 2014. Então, é muito louco isso. Quando eles abriram, eles viram. Realmente tinha nicho. Tinha nicho e tinha nicho de mercado. E eles aproveitaram, né?
Sim, sim. Aí eu quero só aproveitar essa tua fala pra gente poder fazer uma contextualização, né? Porque, de acordo com as minhas fontes, super confiáveis, só que não, né? Que é a internet, Wikipedia, essas coisas. O primeiro podcast surgiu no Brasil em 2004. Aí eu não... Acho que foi um cara que fez o podcast pra ele poder ver como é que funcionava a mídia, pra poder testar e tal, essas coisas. E aí, como a gente tava falando agora, né? No decorrer do tempo, essa mídia, ela foi crescendo, ela foi, né, conquistando um nicho, foi conquistando um público. E depois chegou o Spotify. Só que aí que entra a questão que eu quero começar a nossa discussão, porque assim... O Spotify, ele era uma empresa pequena. O Spotify, ele, inclusive, ele surgiu com uma ideia de distribuir músicas, né, de uma forma mais democrática para as pessoas e tal. Que teria um plano que seria premium para você tirar as propagandas, mas a ideia era realmente que as pessoas tivessem mais acesso às músicas e tal. Só que como a gente vive num sistema capitalista e quando as empresas vão crescendo, elas vão fazendo os grandes empreendimentos que as grandes empresas sempre fazem, né? Então a gente teve, acho que dois exemplos muito grandes que a gente tem disso, é tipo o Google e o Facebook, que saíram comprando tudo, né? Tipo, sei lá, o Google, ele quis encontrar o nicho da pesquisa, saiu comprando tudo da pesquisa e matou, tipo, o KD que a gente tinha aqui no Brasil. O Cabo matou o Yahoo também, por exemplo. E a gente teve o Facebook também, que começou pequenininho, matou o Orkut, assim, definitivamente, que também era do Google também e tal. Depois se tornou do Google, né, e tal. E aí, depois o Facebook comprou o Instagram, tentou comprar o Snapchat, não conseguiu comprar o Snapchat. E aí, depois entrou nessa dinâmica muito doida de matar o Snapchat, porque o Mark Zuckerberg queria tudo pra ele. E o Spotify, eu acho que ele tá indo mais ou menos nessa mesma onda, assim, sabe? Talvez não tão agressivo, entre aspas, né, como a gente viu nessas outras empresas, mas ele tá indo nessa onda, porque ele tá meio que comprando tudo, sabe? Ele comprou o Anchor, comprou a Gimlet Media, que é uma empresa grande de podcasts aqui dos Estados Unidos. O Anchor é a principal plataforma que usam hoje em dia para poder produzir o podcast, para botar o podcast no ar. Então, ele tá seguindo essa mesma movimentação das grandes empresas da internet, né? E cada uma tem a sua especialização, né? Google com pesquisas, com YouTube, Facebook com Instagram, essas coisas. E agora Spotify no mercado do podcast. E aí eu queria saber de você, assim, o que você tem achado dessas movimentações que o Spotify tem feito aí no mercado de podcasts?
Eu lembrei daquela imagenzinha do pessoal falando assim, ah, mas você tem que boicotar tal marca. Aí você vê que a marca, ela faz parte de um conglomerado de empresas que faz parte da mesma marca que você quer boicotar e que é imensa. Mas realmente, a gente vive numa sociedade que não dá espaço para concorrência. Realmente, nesse campo das empresas mesmo, os menores sempre acabam sucumbindo ou se tornando uma empresa de muito nicho. Você vê, por exemplo, a Lash FM, que é um site de relacionamento que tem como base o tracking das tuas músicas, que é um dos sites que eu mais uso até hoje, eu tenho 10 anos de casa lá também. E você pode perceber que tudo em volta disso vai sendo sugado mesmo. Quanto à questão do Spotify, eu não sabia até muito pouco tempo que ele tinha arrendado o Anchor. E eu fui saber mesmo porque eu achei muito estranho. Eu fui gravar um podcast para a faculdade uns tempos atrás. E aí, quando eu terminei de gravar, de editar no Anchor, que para mim é, para quem precisa de uma ferramenta rápida e dinâmica, ele é a melhor coisa mesmo. Você consegue colocar um fundo, você consegue cortar de forma muito fácil, inserir áudios e tudo. E aí, do nada, me pergunta se eu queria postar direto no Spotify. Aí eu fiquei matutando, caramba, como é fácil hoje em dia. Por um lado, é um negócio que democratiza a informação, entre aspas, porque o Spotify ele disponibiliza de ferramentas muito fáceis para você criar seu podcast. E também para publicá-lo, né? Por um lado ruim, o Spotify ele mata uma série de coisas. O Spotify, por exemplo, matou os sites. Antes você precisava entrar no site da música. E eu acredito que o Spotify também criou uma narrativa um pouquinho egóica dentro do ramo dos podcasts. Veja bem, antes era muito comum você ter sessão de comentários em podcasts. Então todo podcast tinha uma sessão de comentários. Por quê? Porque é uma mídia muito viva. É uma conversa. Quando você está ouvindo podcast, você está conversando com um colega, você está conversando com um amigo, sabe? Você está ouvindo podcast lavando louça, então você se sente muito íntimo daquelas pessoas que você está ouvindo o áudio. E antes, esse site serviu muito para isso. Você ia no site lá, comentava, na outra semana tinha comentário seu lá no próximo episódio. Isso era maravilhoso. Era como se você estivesse realmente criando amigos dentro de uma mídia mágica, porque você está ouvindo você mesmo e é o tão otimista. E eu acredito que o Spotify matou isso, porque ele criando um feed que as pessoas jogam seus podcasts lá, você não tem nenhuma necessidade de criar um site por trás daquilo, ou então pedir para que as pessoas, vai lá no site e comenta. Não só por causa disso, você pode, de fato, pedir para as pessoas irem no Instagram, como a gente faz, vai lá, comenta alguma coisa no post e tudo. Mas existia um negócio muito importante da época, que eram os ads, né, as propagandas. Daí o cara que faz podcast hoje, ele não pode vender esse serviço de forma tão fácil, a não ser que você tenha alguém que esteja interessado no teu conteúdo e ele queira divulgar o produto dele no teu podcast. Mas antes você conseguia, tinha pessoas que conseguiam tirar até um bom dinheirinho assim com o AdSense, né? Nos sites com as propagandas rodando e tinha outras coisas. Então acho que perdeu um pouquinho dessa mágica aí. E é um pouquinho triste porque você percebe que o Spotify ele coloca ali na veja, vem ouvir os meus podcasts e tudo, mas são pouquíssimos podcasts que são originais, que são da casa. Então a maioria dos outros realmente está fazendo, trazendo ouvintes pro aplicativo, mas não ganham nada. Então é algo que para mim é um pouquinho chato e é ruim mesmo ver que as outras plataformas vão se dobrando ou sendo compradas, vão sendo massacradas mesmo. Por outro lado, é aquela coisa, fica fácil. Aí você entra lá no Spotify, você procura o tema que você quer e você ouve. Tá tudo lá. Mas é aquela coisa, dá pra você ter uma discussão e pesar na balança até onde isso é praticidade ou até onde é capitalismo selvagem também. É complicado.
Isso é uma questão até que o pessoal comentou nos áudios, que provavelmente o público já escutou agora no começo do episódio, que é essa questão do custo-benefício, né, que a gente tem de ter o Spotify. Porque, tipo, ao mesmo tempo que ele traz essa popularização, né, como você falou, ele acaba, tipo, só pro nicho dele. Então, tipo assim, a gente que é podcast...
Monopolizando.
A gente que produz um podcast independente, a gente não tá recebendo nada por isso, entendeu? Os podcasts que são exclusivos, eles até recebem, né? Provavelmente devem receber alguma coisa e tal. Mas assim, a gente não tá recebendo nada. Tem uma outra coisa interessante, porque assim, uma dessas aquisições que o Spotify fez foi uma... Além do Anchor, né? Porque o Anchor, hoje em dia, ele já oferece a monetização pra podcaster. Principalmente, né, mais voltado aqui para o público para podcasters dos Estados Unidos. Mas o Spotify comprou uma outra empresa que também faz monetização de podcasts, trabalha com publicidade e tal, essas coisas. Só que o problema para mim é que aí entra uma outra questão. Porque quando a gente entra na discussão da publicidade para monetização, é uma outra problemática. Porque eu não gosto muito de ficar fazendo comparação entre plataformas. Mas o exemplo que a gente tem hoje em dia de monetização é o YouTube. E muito do que a gente conhece de monetização do YouTube é através da publicidade. Isso não quer dizer que o Spotify também vá adotar esse mesmo estilo de monetização do YouTube e tal, blá blá blá. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que essa publicidade, envolver a monetização com a publicidade, vai envolver você entrar num modelo que é esperado para aquela empresa que quer fazer a monetização no seu podcast. E aí a gente vê o que acontece hoje no YouTube com esse tipo de monetização, sabe? E eu acho que essa é uma questão bastante perigosa, porque eu acho que se envolve, acaba envolvendo até a liberdade de expressão, né, de quem produz podcast, de quem está envolvido no meio dessa mídia, porque, querendo ou não, se você quer ganhar dinheiro, você acaba tendo que se adaptar aos modelos, né, dessas empresas, até ao próprio modelo do Spotify. E aí eu queria saber de você, como é que você vê essa questão da monetização, como é que isso pode acabar influenciando no conteúdo dos podcasts e tal. Sei lá, você pode falar só por você, você não pode falar pelos apocalipse. Por exemplo, você aceitaria ser comprado pelo Spotify, por exemplo?
Ai, o Spotify arrendando as apocalípticas. Eu acho muito difícil, né? Mas eu acho que o meu problema com isso específico não é nem com os contratos de compra ou então com a monetização, e sim com a forma que é passado esse dinheiro. A gente sabe que o Spotify não paga bem os seus artistas de jeito nenhum. Uhum. Né? Você teve toda aquela questão com a Taylor Swift muito recentemente. Agora vamos pesar na balança. Pro Spotify te pagar, sei lá, $50, você precisa ter uma média de ouvintes mensais de 1.000 ouvintes mensais. Não, 500 ouvintes mensais. Aí você ganha $50. Não vai pagar, provavelmente, os custos do podcast. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas dessas 500 que vão te ouvir podem ir atrás desse produto. E aí é que eu fico pensativo se há essa possibilidade de haver uma contrabalança nisso aí. Porque o problema não é especificamente a monetização dos podcasts, e sim a forma com que eles fazem isso. O poder, na verdade, o respeito que eles conferem a quem é produtor de conteúdo, sabe? Se for pelo rumo do YouTube, a gente sabe que não vai longe. O YouTube é um lugar de cartas marcadas. O YouTube já foi um lugar mais democrático. Existe aquela página de em alta, já foi um lugar muito democrático, e hoje em dia eles descobriram que há um filão ali. Eles têm pessoas, eles já conseguem, depois de muito trazer para eles informações nossas que nós permitimos que eles pegassem dos nossos celulares, eles já conseguem traçar um público específico, e ele não precisa que as pessoas tentem coisas novas. Ele vai sempre jogar coisas que você quer, entendeu? É a mesma coisa de você estar conversando sobre cueca no Instagram ou no WhatsApp, e daqui a pouco, 5 minutos, chega uma propaganda da Calvin Klein para você comprar a cueca, entendeu? Então, pelo menos, não sei se tu tá conseguindo seguir minha linha de raciocínio, mas eu acho que o problema é a roda, é o próprio sistema, sabe? Não vejo problema no da pessoa estabelecer um contrato com o Spotify. Eu acredito também que as pessoas não... Ah, você vai ter que falar sobre isso, e se vai de contra os teus princípios, existe ainda a possibilidade de você negar, né? Mas, quanto está envolvido nisso aí, sabe? Podcast é um negócio tão apaixonante. E alguns podcasts do teu, por exemplo, que você poderia ter muito mais visibilidade. Você tem uma técnica muito boa, uma léxica muito boa. E aí, por que que teu podcast não está sendo divulgado na primeira página do Spotify para uma porção de pessoas maior, sabe? Esse tipo de coisa que me deixa pensativo. Quando eu entro no Spotify, as coisas que eu vou ver são apenas de produtores deles. E a gente que lute para encontrar uma forma de envolver outras pessoas, de trazer outras pessoas. Talvez por isso reafirma o que é o podcast de sempre, porque isso não muda. Desde sempre a mídia ela vem sendo passada de boca em boca, de amigo em amigo. Ah, você já ouviu isso aqui? Aí a velha pergunta, o que é um podcast? Não, você é um rádio em MP3. Todo mundo fala isso, um programa de rádio em MP3. Mas talvez se eles quisessem realmente monetizar a coisa, eles teriam que deixar um negócio mais democrático, porque seria... Já é um negócio muito antidemocrático. Eu não consigo achar na primeira página nunca podcasts que eu gostaria de conhecer e que não são originais da casa. É muito complicado.
É, então. Tem essa questão da democratização também, né? Porque, por exemplo, o Spotify, ele não é um aplicativo de podcasts, né? A gente tem agregadores, por exemplo, que são feitos exatamente para isso, assim. E a questão que me puxa em tudo isso é porque, assim, o Spotify, ele tá visando lucro. Pra mim, esse, eu acho que esse é o grande X da questão. Se ele tá visando lucro, ele vai pagar aqueles podcasts. Tipo assim, ele pode até vir a monetizar os podcasts que são pequenos e tal. O problema do Spotify, pra mim, é visar o lucro. Então, ele vai visar aquilo que vai dar dinheiro pra ele. E os podcasts pequenos, pra ele, tipo, foda-se, sabe? Porque eles não vão ganhar dinheiro com... Entre aspas, né? Eles não vão ganhar dinheiro com os podcasts pequenos. Então, eu acho que essa é a grande problemática por trás de tudo isso, né?
Eu acho que falha até naquela promessa que o YouTube ainda entregava, que é, por mais que você seja um produtor pequeno, você ainda tem chance de viralizar, se o meu mecanismo te ajudar. Não acontece mais, não acontece mais. Eu acho que o Spotify nem teve essa sacada, porque ele acha que não é nem importante. Ele acha que tá fazendo um favor pros podcasters e ele tá lucrando com isso. É, inclusive, os números do Brasil são absurdos de ouvintes de podcast. Então, assim, tem dinheiro rolando. Pode não ser desses produtos que são divulgados dentro da mídia, mas a pessoa, provavelmente eu mesmo. Eu fui pro Spotify porque eu queria ouvir meus podcasts originais. O Mundo Freak migrou pro Spotify e o Wanda também. Eu já ouvi a Santíssima Trindade na época também, que é o podcast da Bianca Della Fence. E outros podcasts menores, por exemplo, o Anticast, que foi também pro... Não, o Anticast não. O Anticast do B9. Mas, não, acho que o Anticast foi sim. Ele já tinha se desvinculado do B9, que é uma outra produtora de podcasts. O Mamilos, eu acredito que também é do Spotify. Isso eram todos os podcasts que eu ouvia. E eu falei, gente, eu vou ter que migrar, porque eu não vou ficar baixando de novo MP3 para ouvir toda semana, né? Então acabou sendo... Eu acabo pagando todos os meses o Spotify muito mais por conta dos podcasts. Porque música eu tive uma... Nunca tive o que reclamar no Deezer, né? Que era o que eu usava antes, então... Eles estão ganhando de alguma forma. Muitas pessoas chegam por um Spotify e vão pagar as suas mensalidades para ouvir os seus podcasts favoritos, né? Então, apesar de ser, entre aspas, de graça, né? É, você consegue ouvir o podcast inteiro, mas você tá com outro... Pra quê? Ter dois agregadores de música no celular só porque você vai ouvir um programa específico, né? É, eles estão ganhando dinheiro, né? Eles estão ganhando dinheiro e nem todo mundo tá crescendo. Na verdade, pouquíssimas pessoas estão crescendo.
É, então. E aí eu acho que a gente entra em... Tem duas questões aí, né? Que a gente pode discutir, que é a questão da exclusividade... E a questão desse crescimento acelerado da mídia de podcast. E aí uma coisa que eu queria... E aí eu quero puxar um pouco a questão do crescimento. Porque o Spotify, ele começou a fazer grandes investimentos em podcasts em 2019. Então assim, acho que ele começou a investir em podcast, incluiu a mídia de podcast antes disso. Mas a partir de 2019 que ele começa a fazer esse investimento. E aí... Né? Novamente falando de um mercado capitalista, ele começa a investir em podcasts exclusivos. E aí quando ele começa a investir em podcasts exclusivos, você tem um modelo de podcasts a ser seguido para você tê-lo um padrão de sucesso. O que para mim já começa a ser problemático, sabe? Porque assim, a gente, eu e você, a gente consome podcast há muito tempo e uma das coisas que a gente... que eu, pelo menos, vejo muito na mídia de podcast, é essa liberdade de você se expressar como você quiser. Por isso que eu puxei a questão da publicidade, porque, né, a publicidade acaba cortando um pouco da liberdade que você tem. E aí, quando você tem esse crescimento, e aí você tem esse exemplo de podcasts que são exclusivos da plataforma e que ganham dinheiro com isso, você acaba tendo um efeito colateral que também, né, puxa a questão do YouTube, que é você ter esse modelo do que é que faz sucesso, do que é o que faz dinheiro. E eu acho que no meio desse caminho, muita gente acaba se perdendo e muita gente acaba querendo produzir o conteúdo para chegar nesse modelo que vai dar o dinheiro para produtores de conteúdo. E aí eu acho que essa que é a questão que é mais problemática, assim, sabe? Porque quando você entra no mercado e você cria um modelo de exclusividade e você tem aquelas pessoas que são o modelo a ser alcançado, você acaba fazendo com que um mercado acaba se direcionando para um lugar só, sabe? Você exclui a liberdade e você faz as pessoas criarem um modelo para se seguir, tipo... Vai ter muita gente querendo fazer o Mundo Freak, vai ter muita gente querendo fazer um milkshake chamado Wanda, sabe? Vai ter muita gente querendo fazer um anti-cache. E aí, em tudo isso, você acaba excluindo a liberdade das pessoas de fazerem, da gente poder conhecer outros tipos de conteúdos. E queria saber o que você pensa.
Eu acho que é uma boa discussão dentro desse tópico. É que existem alguns podcasts que não podem ser feitos no Spotify. Podcast e música.
Sim.
Não rola. Porque você vai levar flag. A minha pergunta é: tá errado o criador de conteúdo ou tá errado o Spotify que não se presta a pagar as músicas que são tocadas no podcast, sabe? Porque tá dentro da plataforma deles e o criador não tá ganhando nada. Mas, no entanto, o Spotify está ganhando. Por que as pessoas não podem colocar músicas nos seus podcasts e o Spotify repassar pro artista o valor de um streaming por pessoas que estão ouvindo aquilo ali, sabe? Para mim não faz muito sentido. Eles poderiam realmente fazer isso. É uma saída básica. Então, tinham podcasts maravilhosos sobre músicas que não podem acontecer de forma alguma no Spotify. Inclusive, antes, eu conheço muitas pessoas que pagavam os royalties, né? Pagavam royalties, não. Eles pagavam a liberdade de usar músicas. Eu esqueci o nome do órgão que taxa é isso, só quero falar ANCAP, mas ANCAP é outra coisa. Eu acho que é uma palavra bem parecida com isso. Se eu não me engano, é ANCAP mesmo. Deve ser um negócio bem parecido. E eu lembro que tinham pessoas, por exemplo, o Escriba Café. O Escriba Café pagava pra usar músicas clássicas que nem... Ele usava, sei lá, uma peça de Mozart e tudo, e eles pagavam. O Christian Gurdon pagava todos os anos a essa liberdade para usar música. Outros podcasts, por exemplo, que eu não vejo, eles estão sempre mesmo na mesma, é uma conversa e tal, aí lê algum comentáriozinho, alguma coisa e acaba. Eu também vejo realmente uma forma bem chapada de podcast sendo feito hoje, não vejo muita inovação, mas eu acredito que existe, ela só não tem exposição. Você veja aí um dos podcasts mais antigos do Brasil, o primeiro podcast LGBT que o Brasil teve, se chama Las Bibas from Vizcaya. É um projeto do George M, que é um DJ muito famoso do aqui brasileiro. Ele dava vida a duas personagens, a Marizinha e a Dolores. Ele já era um cara muito versado, porque ele é DJ, então você via o podcast dele em 2015 com um áudio muito bom, profissional. E a diferença é que os podcasts dele sempre tinham música, né? Ele fazia recomendações, e aí tinha sketches, e aí tinha outros personagens. As pessoas mandavam áudio pra lá, é um negócio assim totalmente inovador pra época, sabe? Ele foi acabar em 2014. Voltou com 3 episódios especiais esse ano agora. Mas não é algo que não é um tipo de formato que eu vejo fazendo sucesso na plataforma hoje. O pessoal tá mais atrás de ver outras coisas e tal. Mas tá atrás também porque existe uma fórmula, né? A gente sempre cai naquela coisa da democratização da informação, sabe? Se você quer profitar em cima do que eu produzo, me dá um tipo de impulso, sabe? Porque eu vou continuar produzindo. Vou continuar produzindo e melhorando e inovando também, né? E isso realmente a gente sempre vai cair nisso aí. E a gente até agora não falou da usabilidade do aplicativo, que é horrível. É muito ruim.
É. Eu vou entrar nesse assunto... Mas, assim, você tocou numa questão que eu acho interessante, porque, assim, que me fez pensar um pouco, né? O que que acontece dessa questão da popularização do podcast? Inclusive, nos áudios que o pessoal mandou, uma das coisas que eles falam que é interessante é que, por exemplo, a facilidade de você compartilhar episódios de podcasts em outras redes e tal. Mas eu fico pensando, tipo assim, a que custo, sabe? Que a gente consegue popularizar uma mídia, né? Compartilhar uma mídia, sendo que, assim, é uma mídia que se popularizou além disso, assim, sabe? Além, tipo, do Instagram, do Twitter e todas essas coisas, entendeu? isso já estava sendo divulgado na internet antes de ter toda a popularização dessas outras redes, sabe? Então, tipo assim, a que custo que a gente está conseguindo popularizar? E aí, quando eu digo popularizar, eu digo entre muitas aspas também, né? Porque a gente está popularizando para quem? Porque a gente pode ver, para quem que a gente está popularizando? Para youtuber? Que está entrando na mídia de podcast? Não que seja um problema, tá? Não tem problema nenhum com isso, mas... A gente tá popularizando pra quem? Sabe? A gente tem outras alternativas, que nem, por exemplo, o... Lá do Blackers fez um episódio falando sobre a entrada do Spotify no mercado de podcasts. E tem outras alternativas também, que nem, por exemplo, rádios populares. Então, tipo, você não precisa... O podcast não precisa necessariamente estar na internet, não precisa necessariamente estar nas redes sociais. Ele pode estar em outros lugares, sabe? Ele pode estar em rádios populares, por exemplo. Então, eu fico muito nesse pensamento, assim, sabe? A que custo que a gente tá popularizando essa mídia, sabe?
Sim, você tocou num ponto muito delicado, né? Porque essa semana eu tava ouvindo o mesmo podcast aí. De vez em quando eu gosto de tentar ouvir coisas novas e tudo. Apesar de já ter os meus criadores favoritos, que eu vou sempre ouvir os podcasts deles, às vezes eu ouço uma coisa nova. E eu ouvi um podcast de uma pessoa... De um youtuber aí, e cara, ele obviamente tá tendo muita exposição lá, e assim, tá lá sempre no top 10 e tudo, e é horrível, é muito ruim, é uma bagunça ao vivo. Não que isso seja péssimo, mas eu vejo muita gente fazendo coisas boas, sabe? Levando a sério, fazendo pauta, editando com qualidade, e não tendo nenhum tipo de... E aí você ainda trouxe para uma camada maior ainda, que é nós estamos impulsionando a mídia. Para quem? Sempre vai voltar para a coisa da democratização. Enquanto não tiver um espaço onde a gente possa alcançar novas pessoas de forma democrática, vai ficar nicho e a gente vai estar aumentando os cofrinhos de outras pessoas. Falou de rádio, é um negócio que dá para a gente comentar bem, porque... Elas existem aí. E existem várias rádios que são independentes, que rodam de forma independente na internet. Existe um público bem nichado, mas poderia haver mais se esse tipo de mídia fosse divulgado. É um podcast osso, que eu apoio, inclusive, no Catarse, no Apoia-se, aliás, é o The Library is Open. E era um podcast originalmente sobre RuPaul's Drag Race, foi por isso que eu comecei a ouvi-los. E aí eles mudaram o conteúdo deles para ser um... Hoje eles são basicamente o único podcast LGBT semanal de notícias. A gente tinha também o Bendita Geni, mas eu acredito que o Bruno tá em pausa, né? Tá em hiato. Adoro o podcast dele também, mas o The Library continua há anos. Eles fazem isso já há mais de 2 anos. Toda segunda-feira você tem uma live no YouTube, onde todo mundo participa. E... no outro dia tá lá as notícias sobre política, envolvendo cultura, música, envolvendo nós como comunidade LGBTQ+. E o que eu fico pensando é que poderia realmente ter as pessoas poderiam conhecer a rádio melhor. Por exemplo, o The Library is Open, que eu acabei de falar, ele fazia parte de uma rádio comunitária que eles colocam dessa forma, né? Ele era fazer parte dessa rádio comunitária, tinha um horário de entrar ao vivo, que era a Rádio Sense. Eu acredito que essa rádio ainda está online ainda. Aí eles migraram pro YouTube. Mas é um conceito incrível. E é nostálgico pra caramba. Eu fui criado ouvindo rádio, né? E imagina uma rádio que te contempla, sabe? Que tem programas com pessoas LGBT, com pessoas de todas as cores, né? De várias classes sociais, fale com você sobre você, sabe? É uma proposta incrível. E elas estão por aí. E realmente poderia voltar mesmo. Poderia ser mais divulgado. Muito legal mesmo ter tocado nesse ponto.
Uma coisa que é interessante que você falou dessa questão do The Library is Open, né? O The Library is Open é um desdobramento da mídia do podcast, né? Porque, como muitas pessoas falam, o podcast ele acaba sendo um filho da rádio, né? Que a gente tinha antigamente. E quando eu penso em podcast, é justamente isso. É na pluralidade de conteúdos, sabe? Você tem conteúdo de tudo quanto é tipo. Assim como foi o YouTube no começo, e ele meio que é assim hoje em dia. Tipo, você encontra todo tipo de conteúdo no YouTube, sabe? Só que o problema é que quando chega uma grande empresa nesse meio, ou um dos pensamentos que eu tenho é que quando chega uma grande empresa em alguma mídia que te dá liberdade de produção, ela chega, canibaliza aquele local, canibaliza aquele tipo de conteúdo e ferra com tudo. Tipo, acaba transformando aquilo tudo uma coisa única num bloco só, sabe? E aí eu acho que é interessante, acho que até dá pra puxar a questão da exclusividade, né? Porque uma das coisas que o Spotify fez foi ter os podcasts exclusivos. E aí, alguns dias atrás, eu tava numa conversa e uma pessoa falou uma coisa muito interessante sobre essa questão do Spotify, que é o seguinte: quando você tá falando sobre exclusividade, ser exclusivo, exclusividade, se eu não me engano, na raiz da palavra, significa excluir, significa exclusão. Então, quando você... E aí, pensando nisso, tipo, o Spotify, ele tem podcasts exclusivos, beleza. Ele faz a questão da exclusão, porque assim, ele não só tem os podcasts exclusivos, então assim, ele pega o podcast grande e tá excluindo os podcasts pequenos. Ao mesmo tempo, e mais problemático que isso, ele tá excluindo esses podcasts de outras plataformas, sabe? Então, assim, eu acho que esse é o... Pra mim, esse é o maior problema nessa questão do Spotify. É a coisa que me deixa mais puto, sabe? Com a entrada do Spotify nesse mercado de podcast. Mas fala que você ia falar alguma coisa e eu te interrompi.
Mas eu tô realmente abrindo meus olhos pra muitas coisas, assim, que eu não tinha pensado. Imagina que você tem um deck de 20 espaços pra divulgar podcast na primeira página do aplicativo. Daí, 19 deles são da casa e um é muito famoso, de algum youtuber. Foquem pra lá. É uma falácia, né? Você cria uma ideia de que você está sendo inclusivo. Ah, eu contratei 20 pessoas. Mas pra isso, 2 mil podcasts não tem nenhum tipo de visualização dentro da plataforma. Quando existiam os agregadores de site, era muito incrível porque você via em tempo real os podcasts que eram lançados. Então, tipo assim, se tivesse um Nerdcast ali, ele não ia ficar lá em cima, pinado, sabe? Ele ia descer, ele não ia ficar pinado. Então, todo mundo ia vendo o podcast novo. Aí, caramba, eu encontrei os podcasts incríveis dessa forma. O Música na Lata, por exemplo, que é um podcast que foi feito com os membros do finado Microfonia, que era um dos podcasts antiquíssimos de música também, do Letras.com. Eu não sei se tu chegou a ouvir, mas esse podcast era muito bom. Inclusive, recentemente, até fazer um disclaimer aqui, recentemente um dos membros originais do Microfonia e do Música na Lata faleceu, que foi o Laranja. Ele era uma pessoa LGBT, né? Um homem gay incrível, que deu voz aí a podcasts maravilhosos. Eu não sei se... Assim, mas acredito que um dos podcasts mais recentes dele fazia parte do LGBT Podcasters. Acho que sim. Acho que sim, fazia sim.
O Sim de Bicha,
O Sim de
acho.
Bicha, podcast maravilhoso, que teve um fim horrível, né? Porque ninguém espera perder uma pessoa aí dessa forma. Aí tu pensa, Laranjinha se foi, e o Sim de Bicha, que é um podcast maravilhoso, que tá no Spotify desde o comecinho, assim, nunca teve uma projeção, sabe? Caramba, quantas pessoas poderiam ter sido, sei lá, ter gostado do que o Laranja tinha pra dizer, um discurso de empoderamento, de bichas afeminadas e gordas, sabe? E, caramba, que loucura. Realmente é algo que me fez pensar. É uma exclusividade que ela, na verdade, ela é vestida de exclusividade, mas, na verdade, ela exclui. É a exclusão de muitas coisas também. Não que eu esteja triste pelos podcasts que estão sendo patrocinados. Eu quero mesmo que eles ganhem mesmo. Eu amo que o Mundo Freak tá ganhando alguma coisa. O Trindade, que o Wanda tá ganhando e tal. Que outros podcasts da plataforma estejam ganhando, né? Porque também não tinham essa... Alguns não tinham esse apoio antes também, mas... É complicado, é muito complicado mesmo. Eu gostaria de ver podcasts novos, eu gostaria de ver a rede LGBT podcasters lá de cima, sabe? podcasts em ascensão. E é por isso que é interessante você criar o seu grupo de expansão. Porque a gente não tem essa visualização lá dentro, mas lá fora tem o Instagram funcionando lá. Não vai muito chamar a atenção de 50 mil pessoas, né? Como você tem aí alguns podcasts chamando, mas aos pouquinhos você vai consolidando uma base aí. Ainda é pouco, mas quem sabe essas coisas mudam no futuro. Mesmo sendo um pouquinho realista e sabendo que esse não funciona dessa forma. E eles não vão mudar isso tão cedo, né? Mas fazer o quê?
Você tinha comentado agora há pouco sobre a questão da usabilidade da plataforma, como a plataforma funciona, né, o Spotify e tal. Isso me fez pensar sobre uma coisa que, assim, o Spotify realmente só tá pensando em fazer dinheiro mesmo. Porque eles não pensaram sequer numa forma de transformar o do usuário que escuta podcast em ser uma coisa agradável. Porque, tipo, a gente tem plataformas de podcast que são gratuitas e que funcionam muito bem. Então, tipo, você consegue, por exemplo, eu uso Pocket Casts hoje em dia. Então, eu tenho ali, tipo, se eu quero escutar os podcasts da rede LGBT Podcasters, eu faço ali uma separação de LGBT Podcasters. Tudo bem que no Spotify você tem as playlists e tal, mas não funciona bem. Você tem a questão de você ter um volume mais alto. Então, no Pocket Cast, por exemplo. E eu que sou uma pessoa que consome podcast muito no carro, né? Quando eu e o marido, a gente tá indo pro trabalho, eu boto o podcast pra gente escutar no carro. E aí, como geralmente tem muito barulho da rodovia, essas coisas, eu consigo aumentar o volume além do volume do celular. Então, transforma essa experiência de escutar podcasts diferentes. Então, assim, são coisas que o Spotify entrou no mercado de podcast, sabe? E, tipo assim, tava pouco se fudendo pra isso, pra entender como é que o usuário de podcast, ele consome podcasts, né? Porque a gente consome podcast em tudo quanto é canto, em tudo quanto é lugar. Eu escuto podcast no trabalho, meu trabalho é muito barulhento, então, de novo, voltando à ferramenta de aumento do volume. Isso pra mim é muito importante, porque como tem muito barulho no meu trabalho, eu preciso aumentar o volume pra eu poder fazer a minha maratona de escutar podcast da rede LGBT Podcasters. Então, assim, é uma plataforma que realmente não tá, pra mim, pelo menos não tá pensando, né, na usabilidade do aplicativo pra quem gosta de escutar podcasts. E aí eu queria saber de você, assim, como é que funciona essa coisa pra você, já que você comentou também um pouquinho sobre isso.
É o básico, do básico, você ter uma aba de downloads. O Spotify tem duas abas, e essas duas abas são inúteis. Você tem uma aba que ele coloca os podcasts que são lançados, que você precisa colocar para download, ou então você vai ouvir, mas aí se outros forem lançados, ela vai sendo engolida por essa playlist, e ele tem outro, que são seus podcasts, que dá o mesmo, né, que por mais que você já tenha ouvido, ela continua naquela lista, então é um negócio extremamente chato de você ficar indo lá e excluindo aqueles programas que você já ouviu. E para você ouvir os podcasts que você baixou, digamos eu, que devo ter uns 25 feeds nos meus podcasts. Ah, eu quero baixar um podcast de 2015 do Mundo Freak. Aí eu vou lá na aba de downloads, vai aparecer a lista de todos os podcasts que eu baixei, e eu vou ter que ir na lista de podcasts que eu ouvi. Imagina que esteja num feed de 2015, eu vou ter que descer e scrollar até o lugar onde está esse download. Por exemplo, esses dias agora eu queria ouvir um podcast do Área 51, Área 51 não, do Hangar 14, que é um podcast de aliens, que eu gosto de ouvir essas coisas de vez em quando. Mentira do tédio, ficar ouvindo teorias da conspiração. E é um podcast muito antigo. E não era nem tão antigo assim. Eu tive que scrollar até lá embaixo, depois se perdeu no fluxo. Não consegui achar de novo. A busca demora a achar. É muito ruim. Assim, em suma, eu usei por praticamente 5 anos um aplicativo chamado Beyond Pod. Eu tinha a versão paga dele. E é uma tristeza eu ter largado pro Spotify, porque eu tinha uma eu tinha uma experiência muito melhor com podcast antes. E eu conseguia me organizar, sabe? Pra ouvir. Hoje em dia vem logo uns 15 podcasts no teu feed, aí tu, se tu colocar assim pro lado, ele já joga que tu não quer ouvir. Mas tu pode querer ouvir depois, entendeu? Mas é muito ruim mesmo. Muito ruim. E nesse caso, o Deezer que não é tão melhor assim, mas é, mesmo assim era muito melhor do que o Spotify. Tu não perdia os teus episódios que tu tinha baixado. É muito ruim mesmo. Mas, e eu tô lá literalmente por causa do podcast celular. Porque se não fosse, eu não estaria mesmo. E também porque eu não tenho espaço no celular pra ter dois aplicativos de música, sendo que um seria, sei lá, pra baixar em MP3 um áudio que hoje eles estão sendo renderizados com muito mais qualidade. Então ia pesar no meu celularzinho pequenininho muito, né? Então tem que ser bonito lá. Mas é isso, realmente. Não é um bom aplicativo para ouvir podcast, não. Nunca foi.
Aí, só indo um pouquinho mais pro final e puxando um outro assunto que não estava muito na pauta, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre as nossas contradições também, né? Porque, tipo assim, eu tô aqui falando mal do Spotify, no mercado de podcasts e tal. Ainda uso o Spotify pra escutar alguns podcasts, que são podcasts que eu gosto, né? Que durante essa minha jornada na podosfera, escutando podcasts, alguns podcasts migraram pro Spotify e eu tô escutando eles por lá, pela plataforma, justamente porque eles estão exclusivos, né? Atualmente eu tenho a minha assinatura no Spotify. Eu estou pagando o Spotify, mas principalmente por questão da música. Mas é isso, assim, tipo, infelizmente a gente tá preso nesse sistema que às
pra
vezes a gente
tem que ser
meio contraditório, né?
Não tem como você... Dificilmente eu vejo alguém se desvencilhando de podcast, então é o jeito, infelizmente, é o que tem aí. Mas a gente vai encontrando outras formas. O Instagram, ele é uma grande ferramenta pra isso, pra você encontrar novas pessoas, pra você agregar essas pessoas. É um jeito de fazer por fora, porque eles não fazem lá dentro. E algo me diz que eles não vão fazer. Essa narrativa de, mês do orgulho. São 3 podcasts ali, no máximo, que vão receber uma bandeirinha ali e vão receber um pouquinho de atenção. Assim como é em outros casos, por exemplo, a parada do orgulho, que agora é online, já é o segundo ano que aconteceu online e são as mesmas cartas marcadas, sabe? E aí pessoas com nome de história que poderiam estar sendo enaltecidas e pessoas mais novinhas saberem a história de Cacá de Poli, que é uma drag queen que foi a primeira pessoa a entrar assim, na avenida e os policiais não queriam deixar acontecer a parada e aí ela se jogou no chão da Paulista para que parasse o trânsito mesmo, para que pudesse passar a... Os novinhos não sabem disso. Eles sabem dos influencers novos que estão ali. Mas é importante que todas as vozes sejam ouvidas. E não só as vozes que estão mais em ascensão. Né? Porque senão você perde uma história muito grande. Principalmente falando da gente, as Apocalípticas, por exemplo, que nós somos um podcast assumidamente LGBTQ. Né? Então, temos praticamente todas as siglas lá dentro e a gente precisa, sabe? Precisa dar voz para outras pessoas, as que não estão sempre lá em cima, e para essas vozes serem ouvidas em outros lugares, né? Eu levo isso para minha vida, não só pro âmbito do podcast, sabe? Em qualquer momento que você pode aprender com alguém que não tem visibilidade, dá essa visibilidade, porque você vai estar aprendendo coisas novas, fora da curva, que todo mundo está ouvindo a mesma coisa, né? Então, ouvir algo diferente que você vai crescer muito como pessoa.
Amigo, e agora... Partindo realmente pro final, a gente falou bastante da questão do Spotify, essas coisas. E aí, e agora? O que a gente pode fazer? Porque assim, o Spotify tá aí, tá no mercado, tá dominando o mercado. A gente... Eu tô produzindo conteúdo independente aqui no PajuCast. Vocês estão produzindo conteúdo independente nas Apocalípticas. E a gente tá vendo toda essa movimentação de uma... que vai engolindo todo mundo. Então... O que você acha que a gente pode fazer, não só como produtor de conteúdo, mas também como ouvinte de podcast, para tentar, pelo menos, trazer o mínimo de equilíbrio aí nessa questão?
Em mais um aspecto da vida, a gente vê que não existe isso de qualquer pessoa tem direito ao topo. A gente percebe isso claramente em qualquer nicho em qualquer lugar que você esteja, às vezes você precisa fazer 2, 3, 4 vezes o percurso de outras pessoas para você conseguir 10% da projeção que ela tem, né? Agora, podcast sempre foi e sempre vai ser uma resistência. Vai ser resistência porque sempre foi. Sempre foi. Fazer podcast nunca foi fácil. Já foi muito difícil. Hoje em dia, acredito que seja difícil também. Porque por mais que você tenha ali os meios mais fáceis de produzir, se você não for atrás e conversar e criar sua rede de amigos, sua rede de ouvintes que vão trazer outros ouvintes, você não vai ter projeção nenhuma aí. Você vai estar falando com as paredes, sabe? Mas sempre tem alguém falando. Então, assim, eu espero que mais conglomerados, né? Mais coletivos de podcasters aconteçam, né? Já temos aí o LGBT Podcaster. A gente tem outros aí, o pessoal que joga RPG, tem o pessoal que é muito unido também. Tem o pessoal das artes, o pessoal da música, que são podcasts que são bem unidos, assim. Talvez a gente precise de uma projeção fora da plataforma. E aí eu não sei se a gente consegue isso com Catarse, com alguma outra coisa. Mas se a gente conseguir projetar essas pessoas de alguma forma para fora desse âmbito e trazer pessoas de fora para ouvirem, por mais que você esteja usando uma plataforma que não te divulga de forma nenhuma, acredito que as coisas podem melhorar exponencialmente, assim. E eu, particularmente, depois desse podcast, vou começar a procurar mais rádios comunitárias, rádios independentes, porque me deu realmente uma saudade. Até um tempo atrás eu ouvia muito mesmo. E era muito louco saber que tinha alguém ao vivo falando coisas que você nunca ouviu antes, em outros meios, assim. Né? Isso é muito incrível. Acredito que é bem por aí, assim.
Uma das coisas que eu tenho, respondendo a minha própria pergunta, né? Uma das coisas que eu tenho feito pra evitar um pouco disso, né? É não escutar podcasts no Spotify. Tipo, vez ou outra eu escuto, assim, e tal, porque são podcasts que eu gosto e essas coisas. E eu tenho entendimento que hoje em dia a gente não consegue fugir muito, né, dessas plataformas gigantescas e tal. Mas eu também acredito muito que esse movimento individual que a gente faz, que às vezes parece que não faz diferença, mas eu acho que acaba fazendo diferença. Então, em alguns pontos, eu acabo fazendo o meu boicote, meio silencioso, né? Mas faço o meu boicote, procuro outras formas de escutar podcasts em outras plataformas e tal. Mas uma das coisas que eu acho importante de deixar ressaltado aqui nesse episódio é que podcasters discutam sobre isso, sabe? Eu acho que a gente, como podosfera e como podcasters, a gente precisa falar sobre isso. No lado Blackers, eles já falaram sobre isso, assim, sabe? A gente precisa discutir, a gente precisa trazer esse debate pros ouvintes. Porque ainda tem muita gente que tá iludida com isso e, na verdade, acaba sendo só mais uma movimentação capitalista que tá aí pra abocanhar um mercado e, no final, quem se fode é a gente pequenininho aqui que tá produzindo um conteúdo que é bom, que é um conteúdo de qualidade, sabe? E acaba parecendo que o conteúdo das grandes empresas são os conteúdos de qualidade, são os conteúdos que são realmente bons. Amigo, não quero tomar muito do teu tempo, né? Porque nem sei que horas são aí no Brasil agora. 5, 6, 7, 8, 9. 9 horas da noite, quase 10 horas da noite. Não quero tomar muito do teu tempo. Eu que tô de boa aqui. Eu que tô de boa aqui. São quase 6 horas da tarde. Então, se você quiser deixar algum recado final, falar alguma coisa que você não falou, pode ficar à vontade, o espaço é todo teu. Se quiser fazer o jabá também das apocalípticas, passar as redes sociais, pode ficar à vontade, é contigo agora.
Imagina, eu nem tô cansado. Na verdade, a gente sempre encontra um momento. Eu sei que todo mundo nessa podosfera rala pra caramba. Mas isso é o quê? É uma paixão, é um vício, é um mundo totalmente diferente, é um mundo que é nosso, sabe? Então a gente sempre encontra um tempinho aí pra gravar, ou pra conversar, ou pra ouvir coisas novas, assim, dentro da mídia. E pra mim foi uma grata surpresa, assim, eu mesmo me convidei, então, assim, Eu mesmo vi o tema e falei, não, eu tenho muito a falar sobre isso. A gente podia, né, por livre e espontânea pressão, me convide. Porque realmente, eu gosto muito da pegada do Fayu, porque traz essa coisa do pertencimento, sabe? E que não, a gente não tem muito por aí. A gente não tem um podcast falando aí sobre outros podcasts, a gente não tem um podcast falando sobre criadores, falando sobre pautas tão importantes, assim. Até tem, mas eles não têm tanta projeção, né? E eu vejo você fazendo um trabalho absurdamente incrível. E, bom, eu que agradeço o convite, né? O convite que eu fiz e você aceitou. Em relação às minhas redes sociais, eu não tenho muito o que postar, então eu vou divulgar o meu podcast, né? Eu tô ali do lado de pessoas maravilhosas, né? Fazendo as Apocalípticas, que é um podcast basicamente onde você... a gente lê cartinhas sobre uma perspectiva imaginativa de que nós estamos no ano de 2031 e aí, de alguma forma, a gente conseguiu, uma cápsula do tempo, conseguiu voltar para ler essas cartinhas e a gente, de vez em quando, fala como é no futuro. Estamos nos perdendo no personagem, né? Mas ainda continua uma certa premissa aí. E aí você pode encontrar a gente no Spotify, você pode encontrar a gente no Instagram, você pode encontrar a gente no Twitter, né? E demais agregadores, você vai nos encontrar. E se você quiser boicotar o Spotify, pode me procurar na DM que eu te mando um arquivo em MP3 também. Não é um problema, a gente libera a pasta para você. E é isso, muito obrigado de novo. É sempre muito bom gravar com você, André, muito.
De nada, amigo, foi muito legal gravar esse episódio. Inclusive, eu tava fazendo a pauta pra esse episódio, tava pensando, eu precisava chamar alguém pra gravar essa pauta, não queria gravar essa pauta sozinho. Aí quando você falou, me convida, eu falei, ótimo, vamos. Mas é sempre bom, né, poder conversar com outras pessoas sobre essas questões que afetam a gente, né, porque não afeta só a mim, não afeta só você, afeta todo um grupo. Mas enfim, amigo, então acho que chegamos então no final do episódio. Muito obrigado para quem escutou a gente até aqui, esse episódio do FajoCast. Me sigam nas redes sociais, vocês me encontram tanto no Twitter como no Instagram como @FajoCast. Agora estou fazendo lives na Twitch também, então twitch.com/FajoCast. Também resolvi entrar na onda de fazer um grupinho no Telegram, então se vocês quiserem entrar no grupinho no Telegram, manda DM que eu passo o link para vocês. E é isso, vamos dar um tchauzinho pro pessoal, final de episódio, tchau, tchau.
Tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.